Vamos lá? Eu queria passar uma palavra com vocês. Que eu fiquei, desde o início da semana, eu estava lendo e orando sobre essa palavra. E na verdade é uma palavra que vocês deve estar bem fresquinha na nossa cabeça, porque ela é baseada num texto que a gente está estudando, que é a carta de Paulo aos Coríntios, principalmente a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então a gente já tá bem fresco isso. Mas também o que me levou a orar e pensar nessa palavra para esse dia foi a última palavra que nós tivemos aqui, que o Cláudio deu uma palavra aqui sobre o que foi. Quem lembra? Sobre o que foi a palavra do Cláudio? Falou aqui.
A última
semeadura. É isso?
A
lei da semeadura?
Foi semeia mole, foi semeadura.
É.
Nossa, essa foi isso.
Valeu, Isaac. E eu espero que essa palavra de hoje não seja semeadura, mas seja um pouquinho mais. Bom, então foi a última palavra que o Cláudio falou aqui, foi sobre a lei da semeadura. Quem estava aqui? Você estava aqui? Estava? Amém. E essa é uma lei, eu digo assim, essa lei não está lá nos 10 mandamentos. Ela não está na lei dos 10 mandamentos, né? Mas essa é uma lei, eu diria que é uma lei moral de Deus, uma lei, né? E a gente aprendeu rapidamente sobre a palavra da semeadura que o Cláudio, a lei da semeadura que o Cláudio falou na semana passada. A gente aprendeu principalmente três coisas. Para mim ficou assim: a natureza do que é plantado. Lembra? Se você planta milho, você vai colher milho, não é? Então a natureza do que é plantado. O Cláudio também falou sobre a proporcionalidade. Se você planta uma semente de milho, você vai colher centenas ou milhares de sementes de milho. Então essa é a questão da proporcionalidade, né? Se você planta uma sementinha de laranja, você vai colher muita laranja. E a terceira foi... Exatamente. Se plantar uma semente, vai ter um pé. Se plantar 20 sementes, vai ter 20 pés. E proporcionalmente vai ser muito maior a colheita. E a terceira coisa que ficou para mim foi o fator tempo, né? Que ela não é instantânea, que ela exige tempo. Tá? Ela exige tempo. O agricultor que planta a semente dele de trigo lá, né? Ele tem que esperar. Ele tem que esperar. E porque aquilo lá foge do controle dele. É, como eu li num livro uma vez da Igreja Orgânica, ele fala assim: você pode colocar a semente na terra, mas fazer ela brotar não é com você. A lei da semeadura é: tem coisas que você semeia que você precisa cuidar, que você precisa adubar, que você precisa orar, que você precisa investir tempo até que ela brote. Amém? Mas, baseado nessa palavra do Cláudio, na semana retrasada, né, eu queria olhar para um texto hoje, falar sobre um aspecto da semeadura, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, e o versículo... Capítulo 8, deixa aberto em 2 Coríntios, capítulo 8. Bom, esse texto, como eu disse, a gente acabou de estudar ele nas nossas reuniões da Igreja Doméstica. Então ele deve estar bem familiarizado, bem fresquinho na cabeça de vocês. E lá no meu, na nossa reunião da Igreja Doméstica, isso deu, a gente ficou muito tempo falando sobre isso, tá? É, se vocês têm a informação aí, Paulo escreve essa igreja, lembrando que há alguns dados aqui. Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade portuária muito próspera, e ela estava na região da Acaia, ali na Grécia, estava na região da Acaia. E Paulo escreve essa carta, e especificamente o capítulo 8, que é o que nós vamos ver hoje, ele está incentivando, ele está encorajando, ele está exortando essa igreja, a igreja de Corinto, a contribuir com a igreja de Jerusalém. Ok? Paulo faz no capítulo 8 aí uma exortação a essa igreja, que era muito rica, para eles contribuírem com a igreja de Jerusalém, onde estava, os irmãos lá de Jerusalém estavam passando uma dificuldade muito grande. uma tribulação muito grande. E Paulo faz isso. E daí Paulo começa o capítulo 8 falando e dando o exemplo de uma outra igreja, ou de outras igrejas, de uma outra região, que era a região da Macedônia. A capital da Macedônia, só para a gente lembrar aqui, a Macedônia era uma outra região. Ela, a Caia fazia, acho que, fronteira sul com a região da Macedônia, tá? É, as duas eram províncias romanas naquela época, né? E a Macedônia também era uma província romana muito importante. Por elas passava uma via muito importante, era uma estrada muito importante, porque assim, toda a produção de Tessalônica, que era a capital da Macedônia, era Tessalônica, né? É, a produção que passava por ali do mar ou de outras coisas, ela escoava para o império todo através de estrada, óbvio, né? Não tinha estrada de ferro, não tinha avião, então eram estradinhas mesmo, né? Era uma via muito importante comercial que passava por ali, em Tessalônica, né? E a gente vai lembrar, irmão, se você lembrar que quando a gente estudou Atos, se eu não me engano é Atos 16, 17 por ali, eu vou falar três cidades da Macedônia que eram muito importantes, que você já leu na Bíblia. Paulo escreve uma carta aos filipenses. A cidade de Filipo estava na região da Macedônia. Paulo escreve duas cartas, ou uma carta chamada Primeira e Segunda Tessalonicenses, que era aos irmãos de Tessalônica, né? E também tem os Bereanos. Bereia era uma das cidades da Macedônia também, tá? Então são três cidades importantes daquela região da Macedônia. Acontece que essas igrejas, desde, se você for lá para Atos, ler Atos e também ler essas cartas, vocês vão ver que essas igrejas, desde o seu estabelecimento por Paulo, elas passaram por muitas tribulações. Não foi fácil o evangelho ser, a igreja ser estabelecida nessa cidade. E você vai ver a tribulação que Paulo enfrentou, a igreja tessalônica e a igreja filipenses enfrentou para que o evangelho fosse estabelecido ali, a igreja fosse estabelecida ali. Ok? É, se vocês, eu não vou ler, hoje a gente vai ser mais rápido, mas 1 Tessalonicenses 2:1, Filipenses 1:28, você vai ver que eles sofreram forte oposição. Por quê? Porque Grécia, o berço da filosofia, né? Paulo já fala, Paulo vai citar Atenas, vai citar outras cidades gregas, né, que tiveram forte oposição da cultura grega, né, da sabedoria grega, o berço da sabedoria e tal, eles sofreram. E as religiões também que haviam nessa cidade. A gente já leu Éfeso também. Éfeso era uma cidade que tinha uma religião muito forte. Corinto, a gente está lendo Corinto, né? Como era forte a questão da oposição à igreja, da cultura e da religião, das religiões que operavam naquela cidade. Inclusive, Paulo fala muito que muitas vezes essa cultura estava dentro da igreja. A carta de Paulo aos Coríntios é uma forte, vamos dizer assim, bronca de Paulo, muitas vezes, aos Coríntios, falando sobre eles deixarem essa cultura invadir a igreja, né? Então, é uma carta de paulada de Paulo. Talvez não tenha outra carta que Paulo seja tão ríspido com uma igreja como foi com um Corinto. Tá? Então, diante disso, né, a gente pensa assim, Paulo agora entra num assunto com essa igreja de Corinto falando sobre dinheiro. Dizem os estudiosos que a igreja em Corinto era uma igreja rica, tinha dinheiro, velho. E aí Paulo começa o capítulo 8 fazendo uma comparação, tá? Todos os maringaenses aqui sabem, né? Não tem um pouquinho de rivalidade de Maringá e Londrina? Ó, todo mundo dá risada, né? Que fala de Londrina, todo mundo fala assim, Londrina, né? Então tem um pouquinho dessa rivalidade, Maringá e Londrina. Assim era essa região, ó, a igreja de Corinto com os tessalônicos, a cidade de Corinto, havia uma competitividade pelo comércio, pela economia e muitas outras coisas. Havia uma certa rivalidade natural entre essas cidades. E aí Paulo usando e pegando esse pano de fundo de uma certa rivalidade, era como se Paulo fizesse assim. Ele começa comparando capítulo 8, segunda, capítulo 8 da segunda carta, ele começa fazendo uma comparação e apontando para a igreja da Macedônia, ou para as igrejas da Macedônia. Está falando aos Coríntios. Abre parênteses aqui. Já viram aquele ditado que fala assim que o último a se converter é o bolso? Já viu esse ditado? Esse ditado corre nas bocas miúdas aí nas igrejas aí, né? Na igreja, de que o último a se converter é o bolso. Aí esse ditado é um pouquinho mais assim, quando fala assim que alguém que enfia a mão no bolso, as pessoas falam, esse é convertido. Não é? Né, Thalita? Thalita tesoureira aí, ó. Já ouviu muito isso, né, Thalita? O último que se converte é o bolso. Se o cara tem.
Eu fui batizado com a cabeça.
A Thalita ia falar, não teve coragem, mas o Jair falou. Viu, Cláudio? Tem uns que batizam com a carteira pra fora, assim, da água, assim, ó. Afunda só o corpo, a carteira fica pra fora, assim, né? Então tá. Mas parece que você lendo essa carta de Paulo aos Coríntios aí, parece que lá na região da Macedônia, o primeiro que se converteu foi o bolso. Depois nós vamos ver versículo por versículo aqui. O primeiro a se converter foi o bolso. Se você ler as duas cartas, principalmente Tessalonicenses e Filipos, você vai ver que são duas cartas que, embora tenham alguma exortação ou alguma admoestação de Paulo, elas são cartas muito mais amorosas, pastorais, mais de ensino. Eu não vou ler, irmão, mas compensa você ler depois. Aos Filipenses 4:1 e Filipenses 4, de 10 a 20, e depois aos Tessalonicenses. Aos Tessalonicenses, Paulo chega a dizer assim: eu não preciso falar mais nada. Vocês são um modelo de igreja para toda a Acaia, para toda a região da Macedônia. Vocês são um exemplo. O amor de vocês, eu não preciso, não tem nada para mim acrescentar. Você já pensou? Eu fiquei pensando assim, né? Você já pensou se Jamei chega aqui e fala assim: eu não tenho nada a acrescentar para vocês. Vocês são referência, não só em Maringá, mas em todo o Paraná. Por aí se ouve falar do amor de vocês e as igrejas são abençoadas por causa de vocês. E eu não tenho mais nada a acrescentar aqui. Paulo escreveu isso aos Tessalonicenses. E aí a gente vai ver assim: duas cidades ricas, uma igreja rica e uma igreja muito pobre. Para a igreja pobre, ou para as igrejas da região da Macedônia, Paulo escreve essas cartas. Mas para a igreja rica, lá de Corinto, Paulo tem uma outra palavra, uma outra abordagem. Então é baseado nisso que eu queria ver com vocês, esse 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Vamos lá? Eu queria rapidamente falar com vocês sobre esses versículos. Ele diz assim, ó: também, irmãos, vos fazemos conhecer, escrevendo aos Coríntios, tá? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E a gente vai, que graça é essa? Que graça é essa que Deus concedeu às igrejas da Macedônia? Eu fiquei pensando, fui ler outros autores, fui pesquisar em Bíblias de estudo, mas Paulo fala de uma graça. E a gente chega à conclusão de que, pegando todo o contexto de que Paulo está escrevendo, era a graça de eles poderem contribuir, a graça da generosidade daquelas igrejas da Macedônia. Essa era a graça que aquela igreja tinha. Então Paulo fala assim, na minha versão: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Vamos lá, e começa a escrever. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Aqui tem umas coisas estranhas, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram uma abundância de alegria. Primeira coisa, no meio de uma luta tão severa, a palavra grega aqui de muita prova de tribulação, ou na minha versão aqui, quando ele fala da mais severa tribulação, a palavra grega é de miséria, remete a uma pobreza extrema. Tem umas outras. Ah, ele fala sobre extrema pobreza. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Essa palavra é miséria. Pensa aí na sua cabeça. Você deve conhecer uma pessoa muito pobre. Lembrou de alguém bem pobre? Bem pobrezinho? Pois é. Essa, eu não sei se era nesse nível que você pensou aí, mas a palavra diz que era de extrema pobreza. A igreja que desde o seu estabelecimento sofreu forte oposição. E Paulo não... Irmãos, quando a Bíblia escreve uma coisa, ela escreve, tá? Quando ela fala sobre que eles estavam em severa tribulação ou extrema pobreza, a Bíblia não está só dando um... só para chamar a sua atenção. É porque de fato era a realidade dessa igreja. Eles eram pobres. E a extrema pobreza deles transbordou. A Bíblia diz assim, ó, transbordou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, qual que é, ou nessa palavra aqui, na minha tradução, fala em rica generosidade. Alguém pode ser pobre e ser rico? Pode? Pois é, talvez seja esse o exemplo que Paulo estava querendo dar para aquela igreja de Corinto. Paulo estava dizendo, eles não são como vocês, que têm dinheiro, que têm muito dinheiro, uma igreja abastada, mas eles eram muito pobres. Mas eles pegaram do meio dessa pobreza, do meio de toda essa extrema perseguição que eles tinham, isso transbordou em rica generosidade daquela igreja. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além, e até além do que podiam. Irmãos, eles deram tudo que eles podiam, e alguns até além do que eles podiam. Fiquei pensando, né? Como é que eles fizeram? Aí o segredo está no versículo 4 também. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Eu quero chamar a atenção para vocês nesse versículo 4 também. O texto fala assim, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Irmãos, vamos lá. Não foi por pressão do Júnior, não foi por pressão do Cláudio, não foi por pressão de um pastor ou de um apóstolo. Paulo não os pressionou para isso. Paulo não chegou lá e falou, vocês precisam levantar uma oferta aqui para mandar para a igreja de Jerusalém. Não, a Bíblia diz assim que por iniciativa própria, partiu deles. Partiu deles essa iniciativa. E interessante, ele fala, nos suplicaram insistentemente para fazer o quê? O privilégio. O privilégio de participar da assistência aos santos. E eu fui pesquisar um pouquinho esse versículo 4, e aqui tem uma palavra. A palavra participar aqui no grego, olha que interessante, é koinonia. O que significa a palavra koinonia no grego? Essa palavra é muito conhecida no meio cristão, né? A palavra koinonia é muito conhecida no meio cristão, não é? Comunhão. A palavra comunhão é comunhão. E numa outra versão fala assim, e eles suplicaram e pediram com muitos rogos, ou eles rogaram para Paulo. É como se fosse assim, Cláudio, por favor, deixa a gente levantar uma oferta, deixa a gente participar da assistência à igreja em Moçambique, por favor. E o Cláudio vai falar assim, irmãos, olha para vocês, calma lá, tem outras igrejas que podem. Vocês estão extremo, a gente não consegue dar conta da extrema pobreza nossa aqui, né? Por favor, Cláudio, a gente precisa. A gente quer participar. A gente vai. Se eu tenho um quilo só de arroz em casa, eu vou pegar meio quilo e vou mandar. Eles disseram, Paulo falou que eles mandaram até o que eles não tinham, até, além daquilo que eles podiam. Eles pediram, por favor, nos deixe participar da assistência aos santos.
Na minha Bíblia está escrito orientação de Deus do lado, eu tirei de alguma Bíblia de estudo assim, que eles tiveram orientação de Deus para esse lugar.
Tiveram orientação de Deus. E aí eu fico pensando, essa igreja, então a palavra koinonia, ela significa comunhão, ela significa compartilhar, carregar o fardo, carregar o peso do outro. Eu me lembrei daquele texto que fala assim, que a gente precisa, como igreja, se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Eu preciso me alegrar quando você recebe uma bênção. Eu preciso me alegrar como se a bênção fosse minha, se eu tivesse ganhado. Mas quando você perder, a gente precisa chorar como se eu tivesse perdido. E essa igreja entendeu isso. A questão não era dinheiro. Ele disse assim, a gente precisa participar da comunhão com os santos de Jerusalém, com a igreja de Jerusalém. Irmãos, a gente não sabe o valor que eles deram. Mas o problema e a questão aqui não era o valor. A questão aqui era a disposição do coração deles. Essa igreja que Paulo fundou, que apesar de pobre, de muita tribulação e extrema pobreza, ela era extremamente rica, porque ela estava liberta da escravidão do dinheiro. As coisas não tinham valor para eles. As pessoas tinham. E esse é o coração de Deus. De que coisas não têm valor, mas pessoas têm. Pessoas têm. E aqui, eu fiquei pensando, como era, Cláudio, o senso de pertencimento que essa igreja tinha em relação ao corpo de Cristo? Ela tinha um senso de pertencimento tão grande, de que a igreja de Jerusalém era o corpo de Cristo junto com eles, era a igreja junto com eles, que eles abriram mão de tudo que tinha para poder socorrer os irmãos, porque eles estavam em tribulação ou estavam precisando lá. E uma coisa que eu escrevi aqui, era gente pobre, mas que era muito rica. No mundo, pobreza gera retenção. Quando eu sou pobre, então eu não vou dar, porque pode me faltar. Então eu vou segurar o máximo, né? Pobreza pode gerar retenção, pobreza pode gerar medo, até um sentimento de autopreservação. Eu já não tenho, então não vou dar. E esse é um engano. Esse é um engano, porque a Bíblia aqui, nesse texto, não está falando de valor. Ela está falando de coração. Essa igreja tinha um coração liberto. Ela não tinha nada. Mas do que ela tinha, ela pediu, por favor, Paulo, deixa a gente fazer. Deixa a gente ajudar. Eles tinham esse senso de pertencimento à igreja. E eu escrevi aqui também. E eles compreenderam uma coisa no reino de Deus, que muitas vezes, e muita igreja ainda não compreendeu, de que nós somos um corpo. Um corpo de muitos membros. De que se a mão sofre, todo o corpo sofre. De que se o pé sofre, todo o corpo sofre. E eles compreenderam que no reino, a pobreza pode gerar riqueza. É uma lógica anti-humana. É uma lógica que não é do mundo. E vamos para o versículo 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui está outro segredo dessa igreja. O que eles fizeram primeiro? Se entregaram a quem? Ao Senhor. Em primeiro lugar, eles se entregaram ao Senhor. Eles tinham essa consciência de que eles não eram de si mesmos. Eles se entregaram ao Senhor. Aqui conta, tem esse segredo. Primeiro eles se entregaram ao Senhor. E aí a gente entende, irmãos, que o mistério dessa contribuição, além do que podiam, não era econômico, era espiritual. Eles compreenderam que eles tinham um Senhor, de que eles não eram donos daquilo que eles tinham. Tudo era desse Senhor. Amém? E a gente precisa entender. A igreja do tempo do fim, do nosso século, de que nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dono. Nós temos um Senhor. Essa semana eu citei um... Eu estava conversando com alguém, citei Eu fui visitar, eu fui estar na casa de Davi e da Nanda. E aí o marido acabou chegando lá, não foi convidado, mas foi lá. É, não foi convidado, mas ele foi lá. Aí ela também passou, tá? Mas ela foi rapidinho. O marido ficou lá. Mas foi uma bênção. Foi uma bênção. Até o marido falou assim, cara, eu não esperava que ia ser uma bênção, sabe? Ele só passou lá para fazer uma visitinha lá e, né? E a gente estava conversando, e eu citei um texto, ou um livro que eu li do Jorge Mitian, e Mitian diz assim, Jesus não pode ser salvador de quem ele não é Senhor. Ok? Jesus não pode ser salvador de quem ele não é Senhor. Essa igreja entendeu que Jesus era o Senhor, e de que tudo era dele. E a gente, como igreja dos últimos tempos, a gente precisa desesperadamente entender isso, de que nós temos um Senhor, nós temos um dono, e tudo que eu tenho não é meu. Essa palavra eu tenho não cabe na lógica do reino, não é? Amém. Versículo 6: assim recomendamos a Tito, visto que já havia começado, que completasse este ato de graça da parte de vocês. Ele está falando que ele ia enviar Tito para recolher essa oferta e tal. Agora, a partir do versículo 7, Paulo se dirige, ele está falando da igreja lá da Macedônia. A partir do versículo 7, Paulo se dirige aos irmãos de Corinto agora. E ele fala assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Paulo está dizendo, vocês têm tudo. Oi? Acho que é na NVI.
Não é?
Não sei. Não, ACF, eu acho. Na Fiel. Tá, vamos lá. Paulo está dizendo a essa igreja, vocês já se destacam em algumas coisas. Ele fala lá, no entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento e na dedicação completa, e no amor que vocês têm por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. Paulo está dizendo para esses irmãos, ó, vocês já são. Lembra que nessa igreja de Corinto, apesar das pancadas que Paulo deu, lá na primeira carta, no começo da primeira carta, Paulo fala assim, vocês têm todos os dons, nenhum dom falta para vocês. Era uma igreja que tinha todos os dons. Nenhum dom vos falta. Profecia, Corinto tinha. Palavra de sabedoria, Corinto tinha. Palavra de conhecimento, Corinto tinha. Ele tinha. Essa igreja tinha os dons. Ela só estava bagunçando nos dons lá. Depois Paulo vai falar sobre isso, né? Mas ela tinha os dons. E agora Paulo pede que eles sejam abundantes também na oferta. Ou no privilégio de contribuir. Na graça e no privilégio de contribuir, assim como os irmãos da Macedônia. Aí, próximo versículo. Não digo isso como mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Viu, pessoal? A igreja de Londrina, apesar de pobre, elas têm contribuído. E vocês têm tudo aqui. E eu não vim aqui hoje mandar vocês dar. Eu não vim aqui pressionar vocês dar. Paulo estava dizendo isso. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação daqueles irmãos. Eu não anotei aqui o nome, mas eu fui buscar um teólogo famoso que tem um léxico. E ele fala que aqui Paulo está usando um tipo de retórica, usando dessa pequena rivalidade entre as cidades para pôr para Corinto. Eles de muito pobre estão doando, e vocês de muito rico não estão fazendo. Ele faz essa comparação, né? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que no meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Pula, Guto. Mais um. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aqui Paulo apela, se vocês forem ler a carta que Paulo escreve aos filipenses da Macedônia, ele vai falar que ele aquela capítulo 2, que ele vai falar que Jesus se esvaziou de si mesmo e se entregou. Lembra dessa parte? E por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus. Paulo faz uma referência assim, de que Jesus se esvaziou de si mesmo. Alguém que era rico e se fez pobre. E assim ele exorta aquela igreja a imitar a ação de Jesus Cristo. Assim como fizeram os macedônios, né? Primeiro, eles esvaziaram-se de si mesmo. Primeiro, eles se deram ao Senhor. E depois, à igreja. Amém? Vamos lá. E este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam. Já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Nessa versão. Porque se há pronto, agora completem a obra, para que o forte desejo de realizá-la seja igualado pela disposição em concluí-la, de acordo com o que vocês possuem. Vai, Gustavo. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com aquilo que não tem. Eu li uns comentários de alguns estudiosos dessa parte, que dizem que esses dois versículos, Paulo está dizendo assim, a igreja de Corinto, há um ano atrás, ela se dispôs a ajudar a igreja em Jerusalém. Duas coisas a gente tira daqui. Primeiro, que a tribulação na igreja de Jerusalém não era um fato isolado. Era um tempo que eles estavam passando, porque Paulo fala assim, desde o ano passado, vocês se prontificaram a ajudar. Vocês bolaram um plano aí para ajudar. Mas não concluíram. Mas não foram até o fim. Então Paulo fala assim, agora completem a obra, que a forte disposição de realizar seja igualada pelo zelo de concluir. E ele completa, né? Eu não estou pedindo para vocês dar o que vocês não têm, mas de acordo com os bens que vocês possuem, de acordo com o que você tem, e não o que não tem. No grego aqui, também nesse léxico, diz assim, a ideia é que a disposição precisa se transformar em conclusão. A disposição precisa terminar com fidelidade. Essa palavra no grego aqui é concluir, levar até o fim, dar cabo do plano. Os coríntios haviam demonstrado intenção de ajudar, mas ficaram parados. E Paulo lhes exorta para que o amor não fique apenas na intenção. Amém? Essa igreja tinha plano, mas não conseguiu realizar. Essa igreja tinha intenção, mas não conseguiu concluir. E Paulo fala assim, imitem eles, vocês têm tudo, vocês já são bons em muitas coisas, mas vocês tiveram intenção, mas não fizeram. E Paulo está exortando essa igreja a isso. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Aqui Paulo fala de um equilíbrio no corpo de Cristo. Inclusive, o último versículo, o versículo 15, fala assim, como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Então Paulo está falando de um equilíbrio, de uma equidade nisso, no corpo de Cristo. Enquanto uns têm tanto, o outro não tem nada. Então Paulo está fazendo essa comparação e dizendo assim, eu não estou pedindo para que vocês fiquem sobrecarregados, que vocês façam dívidas, que vocês se sobrecarreguem para poder ajudar o outro, mas eu estou dizendo que haja uma igualdade no corpo, que eles tenham o mínimo também, não é? No presente momento, a fartura de vocês, olha só, no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. Eu achei essa palavra fantástica. Porque, olha só, Paulo faz uma comparação. Ele fala, a fartura de vocês. Ele está falando do que aqui? A fartura de dinheiro, Vocês entendem assim? Eu entendi, assim, tudo que essa igreja tinha, inclusive de bens, porque no versículo anterior, tem que pegar o contexto, Paulo fala que ele tinha muitos bens, né? Ele fala assim, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles. Qual era a necessidade da igreja em Jerusalém? De alimento. Eles estavam passando por essa necessidade. Aí fala assim, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês, então haverá igualdade. Eu fiquei pensando aqui que às vezes a fartura e a necessidade não fica só no âmbito do econômico. Mas em que nós somos fartos? A igreja em Corinto era farta de dons também, não é? Essa disposição de contribuir dos macedônios era o que eles tinham. Era aquilo que eles haviam compreendido no reino e aquilo que eles tinham de melhor. Eles não tinham bens, mas a disposição do coração deles em dar, a igreja de Corinto precisava. Era como se o dom que Deus havia dado, a graça que Deus havia dado em Tessalônica ou na Macedônia, faltava aqui. E aquilo que a gente tinha aqui, falta em outro lugar. E eu fiquei pensando, lá em Romanos 12, né? Que fala sobre os dons também. Coríntios 12 fala sobre os dons, Romanos 12 fala sobre os dons. Que dom você tem? Qual é o seu dom? Ou quais são os seus dons? O que Deus te deu, o que você pode repartir? E Coríntios 12, ele vai falar de alguns dons, que fala sobre liderança, ensino, misericórdia, generosidade, socorro, encorajamento. Fala de dons que nós temos e que a gente não pode reter para nós. A gente precisa repartir. Amém? Aliás, todos os dons são para os outros, exceto o dom de línguas. Todos os dons é para o outro, não é para mim. Amém? E aí eu fico pensando assim, irmãos, a gente precisa muitas vezes se libertar de uma ideia, de um conceito que diz assim, em que eu posso servir ao Senhor? A gente fica espiritualizando uma coisa. Como que eu posso servir a Deus? Já vi alguém perguntar isso? Como que eu posso servir a Deus? Eu vou te dizer como você pode servir a Deus e transformar esse conceito na prática. Essa igreja da Macedônia fez isso. Ela servia ao Senhor enquanto ela servia a igreja. Eles deram-se primeiro ao Senhor e depois à igreja. A prática de servir ao Senhor, irmãos, está na igreja. Está na igreja. Eu não sirvo ao Senhor vindo aqui uma vez a cada 15 dias, sentando nesse banco, cantando alguns louvores, ouvindo uma boa palavra e voltando para minha casa e voltando daqui 15 dias. E fazendo minha oração em casa, lendo uma palavra em casa. É ou não é, Zé? Eu sirvo ao Senhor quando eu sirvo a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Muitas pessoas ficam pensando só na cabeça e esquecem do corpo. Talvez a cultura nos leva, ou uma cultura religiosa, falando sobre religião, nos leva a pensar isso. Mas como que eu posso transformar esse conceito na prática? Irmãos, encoraje o irmão, socorra o irmão, ore pelo irmão, divida o seu dom com o irmão. É assim que você serve a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mesa, cadeira, projetor, não precisa de dom, tá? Essas coisas não precisam dos nossos dons. Elas são úteis, têm o seu valor, graças a Deus. Mas elas não precisam dos nossos dons. São as pessoas que precisam dos nossos dons. Então, por favor, pare de dar valor a coisas e comece a dar valor a pessoas. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. Deus nos dá as coisas para servir a gente. Tá bom? Deus nos dá um espaço lindo como esse. Um projetor, um computador, um microfone. Deus dá tudo isso para que a igreja desfrute disso. Mas o mais importante é quem está sentado nessas cadeiras. Amém? Então, quer ser generoso com Deus? Seja generoso com as pessoas. Amém? A igreja da Macedônia compreendeu isso. A igreja da Macedônia entendeu isso. Porque na sua extrema pobreza, eles descobriram que eles podiam servir a igreja. E eles fizeram. E eles rogaram a Paulo que pudesse fazer isso. E eu encerro com 1 Coríntios 11:29, que a gente lê todos os dias aqui. Talvez seja por isso que Paulo escreveu isso a essa igreja, dando uma instrução sobre a ceia. Ele fala: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo. Come e bebe para o seu próprio juízo. Vocês entenderam a seriedade dessa palavra? Vocês conseguem captar a seriedade dessa palavra? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo, né? A igreja de Macedônia entendeu. E a gente precisa compreender também. Amém? Glória a Deus. Eu queria deixar essa palavra para vocês, essa meditação nessa manhã. Amém? Para que essa palavra, para que o Espírito Santo tome essa palavra e use como provocação para mim e para nós como igreja. Meu sonho é, a partir de hoje, a gente poder praticar isso. E eu não estou falando só de dinheiro, não, tá, irmãos? De tudo. Que essa igreja tenha fartura para dar a outros. E assim, a fartura dos outros vai suprir aquilo que nós precisamos. E assim, a gente anda no corpo de Cristo, onde pessoas são importantes e não coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.